De hoje, às 7 horas da noite, na Sociedade Médica de Maringá, palestra de Paulo Saldiva. O doutor Paulo faz palestra falando sobre meio ambiente e saúde. É com ele que eu converso agora. Doutor Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Bom, nós queremos conversar com o senhor um pouquinho sobre a questão do meio ambiente. Tem uns dados que foram divulgados ontem, pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos está aí nos principais sites, em relação à quantidade de pessoas que são vítimas de poluição. Principalmente poluição do ar. Mas aí tem aquela discussão da poluição doméstica, tem aqueles fogões de carvão, de madeira, em alguns países cuja economia ainda é mais precária. E nós temos poluição nas grandes cidades, as poluições que começam a gerar problemas, inclusive graves de saúde. No caso da China, os índices são alarmantes, mas na América Latina isso começa a acontecer também. Nós devemos nos preocupar um pouco mais com esse ambiente urbano, os problemas de saúde que esse ambiente urbano traz?
Eu acho que sim, né, Gilson? Não só pela poluição do ar, como pela forma como a gente organizou a nossa vida nas cidades. Nas grandes metrópoles, por exemplo, eu sou de São Paulo, estudo bastante o problema de São Paulo, quando você perde mais de 4 horas por dia sentado, isso significa que você perdeu horas de sono, capacidade de estudar, de conviver com as pessoas que você gosta, o ruído que deixa que você não impede que você aprofunde o sono e secrete hormônios como a melatonina, que são importantes na proteção do seu sistema cardiovascular e saúde mental. Mesmo dirigindo uma cidade, não é uma experiência de iluminação espiritual, né? É uma fonte de estresse. E a poluição do ar, pelas estimativas da Organização Mundial de Saúde, que foram publicadas numa revista chamada Lancet, indicam que 1 em cada 5 infartos no mundo são atribuíveis à poluição do ar. 16% dos tumores de pulmão, 14% das admissões respiratórias. Ou seja, é um risco menor do que o cigarro. No entanto, todo mundo está exposto e não tem escolha individual. Nós dependemos de políticas públicas para resolver uma situação a qual crianças, bebês, gestantes, pessoas que não poderiam estar expostas, passam a ser.
Agora, quando o senhor fala do cigarro, o cigarro mata mais, mas por enquanto, porque a gente percebe que está tendo um crescimento do número de problemas que é ocasionado pela poluição do ambiente.
Pra você ter uma ideia, a gente conseguiu, né, os profissionais de saúde conseguiram fazer com que o hábito de tabaco fosse bastante reduzido. Hoje, no Brasil, em média, eu acredito que menos de 20% da população fume. Então, evidentemente que o cigarro é muito mais do que a poluição. Mas houve uma política consistente e agora, e também você pode conversar com o indivíduo e aconselhá-lo. Quer dizer, o indivíduo tem um certo nível de escolha. No entanto, as pessoas que passam horas no trânsito sem ir para lugar nenhum, especialmente as mais pobres, especialmente aquelas que recebem emissões de diesel que são, consideradas tóxicas nos corredores de ônibus das grandes cidades, bebês, tem gestantes que deixam de tomar remédios que para ela não fazem mal nenhum, mas que sabe, deixa de tomar para proteger o feto. Então, esses grupos mais vulneráveis são aqueles que pagam uma conta maior na poluição do ar.
Agora, quem pode ser o grande agente de mudança? Claro que vamos pensar numa cidade como São Paulo, a realidade é um pouco diferente de Maringá. Mas nós temos sempre aquela discussão. Qual é o primeiro passo a ser dado para mudarmos essa realidade? No caso, a logística urbana está no centro dessa discussão, a melhor qualidade de logística urbana. Na opinião do senhor, que estuda muito a questão que envolve, por exemplo, ambiente, saúde, quem seria o agente mais importante para acionar essa cadeia de relações que envolve a logística e pode melhorar a qualidade de vida profundamente se ela for mudada?
Vamos pegar um exemplo de Maringá, que é uma cidade que tem muita vegetação, é uma cidade bastante sofisticada e que, com o tempo, com a sofisticação, ela deixa de produzir bens e passa a vender serviços. Serviços como educação, comércio, saúde, lazer. E isso pressupõe mobilidade. E ao andar para o Maringá, fazia tempo que eu não vinha para cá, a cidade continua linda, mas eu percebi que do aeroporto para cá eu não vi um transporte coletivo. Quer dizer, as pessoas se locomovem, por causa que as ruas são amplas, se locomovem por carros ou então por motocicletas. Isso não vai dar certo com o tempo. Quer dizer, a posse do carro não é o problema. O problema é você depender do carro para ir para todo lugar. Por exemplo, Maringá hoje deve ter uma relação de veículos por habitante de em torno de 0,7, né? quase 70% de taxa de motorização, que é parecida com cidades europeias e norte-americanas, porque esse é o ponto de saturação. Mas se você for, por exemplo, viver em Berlim, Berlim tem a mesma taxa de motorização, mas você não depende do carro para tudo. E com isso você pode ocupar espaço com a cidade com áreas de lazer, áreas de convivência. É importante lembrar que depois dos 60 anos, a coisa que mais você pode fazer para melhorar a expectativa de vida, levando em conta a perda de peso, deixar de fumar, controlar adequadamente seu diabetes, a coisa que mais aumenta a expectativa de vida é convivência e relações afetivas. E uma cidade deveria ocupar isso. Quer dizer, uma cidade tão bonita quanto Maringá deveria ter mais espaço para as pessoas ficarem e não utilizar todos os espaços públicos apenas como passagem.
Doutor Paulo, eu queria colocar o índice que o senhor falou de Maringá. Maringá tem 1,8 carros por habitante. Ele é equiparado a Curitiba, que é uma das cidades. 1,8 pessoas para cada carro, desculpe. Para cada
então,
carro.
É isso.
É mais ou menos a taxa que o senhor colocou.
É assim que satura.
Exato.
Você não consegue mudar mais do que isso, você concorda?
Concordo. Então, concordo como maringaense, concordo em gênero, número e grau.
Então, e isso é o ponto de saturação. E o carro não é ruim de ter. Não é que ninguém está. O que você tem que fazer. Veja, vamos pegar um exemplo, de novo vou voltar de São Paulo. Nós tínhamos rios, né, Tietê, Pinheiros, o Tamanduateí. Nós destruímos todas as margens do rio, em vez de criarmos parques, nós fizemos espaços de mobilidade. Quer dizer, a gente perdeu um patrimônio de lazer, cultural, estético, muito importante. E tem evidências, né, que essas áreas verdes impactam na saúde. Vários estudos do mundo mostraram que se você frequentar um parque com regularidade, mais que 3 vezes por semana, ou morar menos de 300 metros num parque, que tem mais ou menos a mesma, você começa a frequentar, o teu risco de ter um infarto miocárdio cai 50%. Isso é mais ou menos a mesma coisa que tomar estatina. Quer dizer, por você conviver com pessoas, caminhar, você favorece, dá condições das pessoas usarem, caminharem de forma segura, enfim, e construir relações. Aqui em Maringá, por exemplo, que tem de onde nasceu a ideia das academias ao ar livre, aquilo não é só um lugar para se exercitar, mas é onde as pessoas se conhecem, principalmente aquelas que trabalharam a vida inteira, construíram todas as relações afetivas no trabalho, e de repente o indivíduo se aposenta. E ele perde aqueles vínculos. Aí começa no supermercado 3 vezes por dia, começa a chegar 2 horas antes do médico para conversar com as pessoas, porque a gente faz uma vida tão maluca e não tem espaço de convivência na cidade. Essas academias são pontos onde as pessoas podem reatar relações e criar então uma rede que nos deixe tão desamparados e tão solitários no final das nossas vidas.
Doutor Paulo, uma última pergunta, tem aí pouco tempo. O senhor falou bem de Maringá, muito interessante a sua colocação, a avaliação, e essa ideia de que a gente precisa trocar o nosso veículo principal de locomoção, que é o automóvel, por exemplo, pelo transporte coletivo. Na opinião do senhor, aonde que está aí o ponto para disparar isso? É o poder público? Por favor, pode falar, por favor.
É o poder público, né? Veja, e também uma mudança de cultura, né? Mudança de cultura das pessoas. Hoje a gente associa muito o nosso sucesso à posse do veículo. E isso, talvez com o tempo, seja possível de ser mudado. E tem algumas contas muito simples, né? A gente comparando pessoas que andam de transporte coletivo com aquelas que vão de carro, entre os funcionários do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo, a gente nota que uma pessoa que anda de transporte coletivo, ela inadvertidamente, sem perceber, ela caminha de em torno de 4 a 5 quilômetros, entre ir até o ponto, voltar e tal. Isso é um grande elemento de proteção contra doenças cardiovasculares, osteoporose, síndrome metabólica, enfim, fora que você engorda. Isso equivale a mais ou menos 300 calorias por dia, você caminhar. Quer dizer, você comprou um carro e faz a mesma coisa, você engorda mais ou menos 0,5 quilo cada 2 meses. Isso é importante no contexto de que a gente está tendo crianças cada vez mais obesas, que não pode sair nas ruas porque tem muito carro ou porque tem violência urbana. Por isso que eu estou dizendo, a cidade deveria fazer com que a gente aproveitasse mais a sofisticação dela, a chance de você encontrar pessoas, de você, enfim, ocupar o espaço. Hoje, ao passar por dentro da praça aqui de Maringá, onde vai ter a Feira das Canções, né, você percebe que essa praça vai ser um ponto de congraçamento e as pessoas vão sair mais felizes de lá. Isso que devia acontecer mais e com mais frequência em todas as nossas cidades.
Doutor Paulo, muito obrigado pela sua entrevista à CBN.
Um abraço, foi um prazer falar com vocês e vamos que vamos.
Conversei com o Dr. Paulo Saldivar, ele é professor titular de patologia da Faculdade de Medicina da USP, é um especialista e participa de uma série de conferências, congressos e núcleos de pesquisa sobre qualidade de vida, qualidade do ar, inclusive ligados, instituições ligadas à Organização Mundial de Saúde. E ele faz palestra hoje, às 7 horas da noite, na Sociedade Médica de Maringá. O tema da palestra, inclusive, é meio ambiente e saúde. E se você quiser saber mais sobre a palestra, acesse o site sociedademedicademaringá.com.br. E esta palestra, do Dr. Paulo Saldivar, tem o apoio da CBN Maringá.